be there. Na verdade, aqui Hashem estava falando porque Abraão estava com medo. Isso a gente viu logo no comecinho, que Abraão estava com vários medos. Entre os medos que ele tinha, é se de repente nessa guerra, quer dizer assim, tudo que a pessoa passa de aventuras na vida e tem milagres que salvam ele, custa isso. Tem uma contabilidade lá em cima, então os méritos são consumidos. Abraão estava com medo, será que nessa guerra, com tanto milagre, me zerou os créditos? Então Hashem falou para ele, não se preocupa, não só que você não perdeu os créditos, você vai ganhar mais créditos por essa batalha que você tem. Não temos acesso. Não temos acesso. É, Hashem tem acesso, a gente não tem acesso.
Aqui é...
Quando acontece um milagre. Se acontece um milagre, a pessoa sabe, provavelmente ele merecia. Provavelmente ou foi mérito de algum antepassado, mas isso foi usado, foram usados créditos para poder agir daquela forma. Então, óbvio que sempre um milagre acaba. Isso que nós falamos logo no comecinho, que a Gemara fala, a pessoa não pode se colocar em perigo. Porque se a pessoa se põe em perigo, primeiro, quem disse que tem méritos, talvez não tenha méritos. E se tem méritos, vai perder os méritos. Então, para que se colocar em perigo? Guarda essa pontuação para momentos de urgência.
Sempre atua com esse para ser bem. Porque se o crédito
é. Exatamente. Não tem graça ficar olhando créditos.
Não.
Como, quando você começa a olhar os créditos, a pessoa enlouquece. Vou te falar um exemplo clássico: alunos. Chega o terceiro bimestre, já passei. O que ele faz? Ele pode repetir também. Se ele agora começar a faltar em aula, é a mesma coisa. O cara vai começar a ver créditos. Ah, sabe uma coisa? Mundo vindouro garantido. Pronto, já perdeu o mundo vindouro, porque vai começar agora a avacalhar. Então não é isso. Quer dizer, o sentido do que nós estamos aqui não é para ganhar pontos e passar. Nós estamos aqui para fazer o bem. Fazer o bem mesmo depois que passou. Então se a pessoa tem acesso aos créditos, já vai começar a avacalhar depois. E aí?
Alemã,
você
não acha que é conseguido nos
créditos?
Não sabe.
Pode achar. Mas é muito mal se ele acha.
A contabilidade não vai.
Que ele já está com...
A contabilidade de Deus, a gente...
A média feita.
Não. A gente não sabe. Na guerra, então, uma mitzvah pequena, uma mitzvah grande.
Não, isso não quer dizer. Não. Não, isso não quer dizer.
Imagina.
Momento cheio. Todo mundo chega um momento que vai morrer. Vai dizer... Não. Toda pessoa vai chegar um momento que vai morrer, então você vai dizer que ele não tem crédito para não morrer? Não quer dizer isso. Talvez pelo contrário. Ele acabou todos os créditos, ele completou todas as missões que ele tinha para fazer, ele pode ir embora. Acabou? E daí? Completou os créditos que ele tinha que completar. Ninguém vai embora do mundo antes de completar a missão dele, a não ser que a pessoa faz besteira. E vai embora antes. Mas de uma forma geral, se uma pessoa foi embora a princípio, ele terminou o que ele tinha que fazer.
Está
perguntando se uma pessoa no holocausto, sei lá o que, o cara morreu cedo, não sei o que lá. Então quer dizer que ele não tinha méritos? Falei, não, pelo contrário. Ele só foi embora porque ele fechou a média. Se não fechasse a média, ele ia embora.
E muitos fecharam a média justamente
ali. Exatamente.
Por oferecer a própria alma, né?
Por isso, as contabilidades não temos acesso, porque não adianta, a gente não vai nunca entender essas contabilidades. Aí está mais um ponto, tá vendo? Imagina só. Se tivéssemos acesso, vai começar, tá vendo? Aquele fulano ali morreu não sei o que lá, aconteceu não sei o que lá, porque, tá vendo? A média dele está baixa.
E
não é nosso.
Porque
tem diversas contabilidades, não é só uma coisa. Isso, vimos já várias vezes que a Gemara traz um monte de coisas. Se a pessoa faz isso, ele vai ter longa vida, por exemplo. Se ele faz isso, ele vai ficar rico. Se ele vai fazer isso, não sei o que lá. Por exemplo, Netlat Yadayim vai ficar rico. E assim por diante. Aí você vai falar, ah, mas eu faço bonitinho e não estou rico. Porque não é só isso, não adianta fazer, não fazer as outras coisas e isso eu vou fazer e eu vou ficar rico. Não é isso.
Então, tem... trabalhar, eu vou ficar só fazendo isso.
Exatamente, ficar o dia inteiro fazendo Netlat Yadayim para ficar rico. Não é assim. Então, existem contabilidades.
Por exemplo, quando você ganha, então, uns créditos.
Quando troca o nome?
Nesse caso, você contou da criança.
Sim.
Que trocaram o nome dela.
Sim.
Não, não tem nada a ver com crédito.
E não é de crédito. Aqui, exatamente.
Para mudar o decreto.
Para mudar o decreto da pessoa.
E por alguma casa havia um decreto com o
não dá para saber.
Se acontecer tanta coisa com o ruim, então é melhor, talvez, no caso, você sabia. Falou que é melhor colocar um nome...
Da vida. E aí você sabe que ele vai ter longa vida, se Deus quiser, só. Agora o resto, o que ele vai fazer, o que não vai fazer, como vai se comportar, isso já não tem nada a ver com isso.
É que aqui foi falado claramente
que o exatamente. Não é todo dia que Deus aparece e dá o extrato. Os outros patriarcas?
Está lá em sete.
Eu não estou lembrado que tenha créditos com os outros. Eu acho que não. Hak. Yakov tem só abrahá para ele. Eles não falam em créditos, falam em créditos, eles não falam em créditos. Eu achei que estava lá.
É que depende como é que você interpreta créditos.
Fazer
uma ideia?
É, não tem. Não tem.
Milagre, isso é um crédito, é um negócio, é um... Depende de como você interpreta o crédito. É um baita de
mão,
um crédito.
Tem mais um detalhe também. Então. Ela está falando, estou lembrando de mais uma coisa. O Pirkei Avot fala, você não sabe quanto a pontuação para cada mitzvah. Você imaginou, se você soubesse quanto que é a pontuação, então todo mundo vai agora ficar só fazendo uma mitzvah, porque essa daqui vai dar mais pontos, não é? Nós temos que servir a Deus para servir a Deus, não interessa agora qual vai ser a pontuação. Então se tivesse valores, e aí começa já a bagunçar todo mundo.
Tanto é que na Torá existem duas mitzvot, uma muito, muito difícil, e elas duas têm a mesma pontuação. É a única que Deus traz na
que traz
que ele explica, que ele fala
a recompensa.
Mostrar pra gente a recompensa das duas. Deus é a mesma recompensa. E Deus fala justamente, ele traz as únicas duas mitzvot que ele fala qual é a recompensa. Ele traz uma muito complicada e muito fácil para mostrar para você, olha.
Que não é proporcional.
Se você
honrar os pais,
você vai ter vida longa.
Essa mitzvah mais difícil da Torá.
É difícil você honrar os pais. Não como a Torá existe. Certo? Você acha fácil? Você tá olhando pra mim, viu? Gente, não tudo é coisa mais fácil. Você acha fácil?
Não desrespeitar nunca.
Não é fácil.
Nunca pensar contra os pais, nunca falar contra os pais, nunca agir contra os pais. Dar o máximo respeito.
Não tem, mas é muito.
Que horror.
A gente tenta, né? É. E
a outra mitzvah é Shiloh HaKen.
O que é isso? É quando você espanta um pássaro que está sentado sobre o ninho para você pegar os ovos ou pegar o filhote.
Isso é fácil.
Então. É uma coisa simples. Espantar.
Show. Uma palavra.
Mas eu subi na árvore até em cima.
Tudo bem, daí. Sendo um bom macaquinho.
Icaré
não quer dizer que está
estudando.
Não está,
pode estar em estado.
Não é pegar ovos de um...
Não. Se você está andando num lugar, numa estrada, em alguma coisa, e de repente aparece na tua frente um ninho, você espanta o pássaro para pegar os ovos. Mas é uma mitzvah da Torá.
Mitzvah da Torá.
Tem que fazer isso.
Tem que fazer isso.
Sim.
Se você estiver andando em algum lugar, até se
de novo, né? Não é na tua casa.
Não é?
Não é na tua casa de campo. Não é no teu escritório. É, de repente, você está andando e você, pum, bateu na frente de um ninho no meio da rua.
E já pensou que tem medo do passarinho?
Tem um monte de motivos para isso. Mas um dos motivos
é muita coisa.
É muito profundo isso.
Não, mas
Você pode depois devolver os ovos, se quiser.
Pode devolver e pode volta, não importa.
Mas existe o conceito, você manda a mãe embora, pega os ovos, devolve depois. A mãe vai voltar e vai pegar os ovos. Não tem problema, não vai acontecer nada. Se você está preocupada com...
Não. Bater no sentido, você encontrou.
Você deparou.
Você reparou, você encontrou. Está escrito na Torá, é uma mentirada da Torá.
Aqui, cara, um dos pontos aqui é justamente para te lembrar que não existe acaso.
Exatamente. E olha, o raro...
Não existe acaso.
Honrar os pais é a mensagem mais importante, concorda?
Não,
os seus pais fizeram a vida e você deve avisar eles, então você tem que honrá-los.
Essa eu estou entendendo.
Mas você não faz mensagem porque você entende. É aí que está todo o negócio. Essa mitzvah que você não entende, principalmente por que aquele passarinho estava no teu caminho, justamente aquele, e não é outro.
Não, ninguém disse que não está. Está fazendo muito bem a função dele.
Isso é a sua função. Você espanta ele, pega os ovos, você põe de volta se você quiser depois. Você não precisa matar, você não precisa fazer nada. Mas você precisa espantar o passarinho porque você não pode
encontrar o ovo. Nunca me aconteceu de encontrar um. Quantas vezes já pode acontecer você encontrar um ninho no caminho? Muito raro.
Existe uma mitzvah, você não sabe subir, é muito alto. O que você
faz? Tudo bem.
Exatamente, mas a Torá faz para você ficar bondoso, para você ficar misericordioso. Você saiba, olha, você não pode pegar os filhos na frente da mãe, você não pode pegar os ovos na frente, mas você tem que espantar ele. Isso tudo bem. E é só para isso que existe essa mitzvah, praticamente. Para você aprender que você tem que ter misericórdia. Mas você tem que espantar, você pega, se você não quiser, você pode querer, você pode pegar. Mas você tem que pôr de volta. Você pode pôr de volta. E espantar um animal para você pegar os ovos na frente dela.
Não pegar os ovos na frente dela. Não é só para assustar, estou te falando. Essa mitzvah é uma mitzvah que tem. Dá para se falar duas horas só sobre isso. Sim, tem milhares de explicações, interpretações e.
Porque eu não estou conseguindo captar.
Não dá para você captar. Estamos falando um fato, a mitzvah é essa. Mas para entender, tem que.
Desculpa. Qual é o problema? O problema é o seguinte, você consegue entender alguns tipos de mitzvot, certo?
Tá, porque racionalmente...
Mas você
é
não...
se você estivesse tirando a cria de um passarinho.
E tira mesmo, porque dessa que você mexe no ovo de um pássaro, ele não volta.
Volta, sim, sim.
Volta.
Eu já vi voltar.
Você
volta. E fica sabendo que não se faz mais passarinhos como antigamente.
Que hoje eles matam os próprios filhos.
Eu já vi na minha casa passarinhos
quebrar
o próprio ovo do ninho dele. Fica sabendo. Infelizmente, a maldade humana está chegando nos pássaros. Eu já vi muito passarinho na minha casa jogando, matar o passarinho. É um absurdo. Ah, você ainda não vê isso. Meu quintal é pequenininho, está na frente da minha cozinha. Eu já vi muitas vezes.
Se uma galinha, se nós toca um filhote de uma galinha, a galinha não vai querer o filhote. Mas esse. El filhote, no el lobo.
Entenda o seguinte. Você entende que não pode matar uma pessoa?
Sim.
Você não mata porque você entende que não pode matar ou você não mata porque Deus te mandou não matar?
Eu não mato porque Deus me mandou não matar.
Então pronto.
Então não interessa. Você não tem que nem entender porque que não pode matar. Eu não mato porque Deus falou que eu não posso matar.
Você não entende. Tá cheio.
Então essa é uma mitzvah que você entende o motivo, certo? Matar, você entende qual é o motivo. Roubar, você entende porque não pode roubar? Também entende. Agora, você não rouba porque você entende porque não pode roubar, você não rouba porque Deus falou que não pode roubar. Lo digno.
Não pode, eu não tiro coisa do outro.
Então eu não posso roubar porque Deus me ordenou não roubar. Não interessa agora qual o motivo. Por mais que eu ache maravilhoso o motivo, certo? Porque eu entendo fácil assim, imagina, óbvio, porque não pode roubar. Agora, existem... Um minuto. Agora, existem mitzvot que eu não sei qual o motivo. Torá fala que eu não posso comer carne de camelo. Por quê? Não sei por quê. E daí? Da mesma forma que eu não mato porque Deus me ordenou não matar, por mais que lá eu entenda o motivo, mas isso é indiferente, eu não mato porque Deus não me deixa matar. Então aqui vai ser a mesma coisa. Eu não vou comer a carne de camelo porque Deus não me deixa comer a carne de camelo. Qual o motivo? Não sei. Se eu for estudar, talvez eu vou sim entender. Pode ser que eu não vou entender. Tem N explicações, se vai me satisfazer ou não vai me satisfazer, outra história. Mas eu não vou comer porque a Shem me ordenou não comer camelo. Certo? Da mesma forma, Shabbat. Deus me ordenou guardar o Shabbat. porque é para descansar, se é para descansar, eu vou para um resort, eu não vou guardar Shabbat. Então tem um motivo por que guardar Shabbat? Tem N motivos. Eu guardo o Shabbat porque Deus me ordenou guardar o Shabbat. Ponto. O Shabbat tem uma mensagem a me transmitir, N mensagens a me transmitir. Eu devo guardar o Shabbat só se eu entendo qual é a mensagem, ou eu devo guardar o Shabbat mesmo se eu não entendo a mensagem? Mesmo não entendendo a mensagem, tenho que guardar o Shabbat. Melhor você entender a mensagem? Lógico que sim, porque o Shabbat está lá para te dar também uma mensagem, mas não é só. É, está lá porque ele está lá. Da mesma forma, tem um monte de outras mitzvot que tem motivo, e eu não sei. Eu não posso usar uma roupa que tenha lã e linho misturados. Por quê? E se for algodão e linho, pode? Pode. E se for algodão e lã, pode? Pode. Por que, que então lã e linho não pode? Não sei. Mas a Torá está me ordenando que eu não posso ter essa roupa com mistura. Podem ter N motivos? Tem N motivos. Eu vou estudar esses motivos? Vou estudar. Se vamos satisfazer ou não vamos satisfazer, é outra história. Eu vou procurar até eu achar algum motivo que, puxa, olha só que incrível. Mas eu não posso vestir porque isso não pode ser feito. Certo? Aqui é a mesma coisa. Hashem falou, se aconteceu um caso exatamente assim, então tem esses todos os detalhes. Eu estou andando no meio da rua, eu estou num lugar público, não é na casa de alguém, é numa via pública. E justo...
Uma floresta,
o que for. Eu justo estou andando. E, de repente, eu me deparo com um ninho. Pode ser que tem um ninho lá em cima da árvore, nem vi. E passei reto. E aí, não tem mitzvah, porque não tem, eu não vi. Eu estou andando e eu justo vi o ninho. Certo? Então, em primeiro lugar, quais são as chances de você andar na rua, você ter um ninho pelo teu caminho? Pequenas. Quais são as chances de você, andando, ver esse ninho? Menores ainda. Aí eu vou agora ter uma mitzvah. A mitzvah é eu parar, ir lá, afugentar a mãe, sem maldade. Show, sei lá, fufu, sei lá o que. Ou faz assim, piu-piu, sei lá o que você vai fazer. Ela vai sair, vai embora, vai voando. Eu vou pegar os ovos, eu vou devolver, ou não vou devolver, posso pegar pra mim também se eu quiser. Não tem nenhuma obrigação, eu posso fazer omelete, eu quero fazer omelete, eu não tenho direito de fazer omelete. Eu vou numa granja, na frente da galinha, não sei se tá certo, mas na frente da galinha eu tiro os ovos que tem lá pra vender. Não faço isso. Todas as granjas fazem isso.
Você come.
E lá você come os ovos, você nunca reclamou com o dono da granja, olha o que você tá fazendo aí, tá pegando os ovos da galinha, coitadinha da galinha. Aqui a Torá está falando que se você justo se separou, você vai afugentar a mãe, você vai pegar os ovos, você quer fazer um omelete, você faz, você quer devolver, você devolve, faz o que você quiser.
Mas só se bichinho...
Agora, qual o motivo para isso? Sim, lógico, é um animal kasher, etc. Agora, qual o motivo para fazer essa mitzvah? Não sei. Eu sei que assim como eu não posso vestir lailinho, assim como eu tenho que guardar shabat, assim como eu não posso matar, assim como eu não posso roubar, eu preciso afugentar essa mãe e pegar os ovos. Agora, eu quero entender por quê. Não tem problema nenhum. Vamos estudar, vamos aprofundar, vamos entender qual o motivo.
Tem vida longa. A mesma?
Tem vida longa. Não, não serve. É só quando você se depara no meio do caminho não pertencente.
Deus te dá o motivo. Quer dizer, motivo não, desculpa, Deus te dá a recompensa. É para ele mostrar, ele está mostrando para você justamente, olha, a mitzvah que é mais compreensível.
De repente você encontra um ninho, você tem o mazo de ter encontrado um ninho?
Sim.
Não é mazo.
É mazo,
você vai fazer uma mitzvah.
Você vai fazer uma mitzvah, então olha só, uma mitzvah, Raquel, uma mitzvah raríssima de acontecer. A maioria das pessoas não fazem ela, concorda comigo? A maioria, eu conheço, eu ouvi falar de uma pessoa na minha vida que fez essa mitzvah.
Você conhece a pessoa?
Eu conheço a pessoa. Uma pessoa conheço.
Não é a mesma.
Mas não é atrás. Eu conheço uma pessoa que fez essa mitzvah, tá bom? Eu conheço uma pessoa que fez essa mitzvah. Sim.
Ele estava passando.
Ele estava passando na rua, ele viu, pegou uma escada, subiu e fez.
Ah, sim.
Lógico, fez sem intenção a mitzvah. Sabendo o que estava fazendo.
Provavelmente
ele
devolveu os ovos.
É um rabino. Não que se influencia, mas estou te falando. Ele sabe o que estava fazendo. Então, olha só. Uma mitzvah raríssima de acontecer na vida de uma pessoa. Mas vamos supor que alguém faz uma vez na vida. Tá? Tem recompensa de vida longa. Mitzvah fácil e rara. Mitzvah de honrar os pais é uma mitzvah da vida inteira. Porque tanto faz se os pais estão vivos ou não.
Honrar não é sentimento, então. É, não é
Não, ações. Então, honrar os pais é uma mitzvah constante, 24 horas, desde o momento que a pessoa nasce até o momento que ele falece.
E depois que ele falece?
Não, não estou falando dos pais, da pessoa mesma. A pessoa, desde que ele nasce até ele morrer, ele tem essa mitzvah 24 horas por dia. Dificílima. O Talmud traz diversos sábios que falavam que eu tenho certeza que eu não cumpri direito. E outras falas do gênero. E essa mitzvah, qual é a recompensa?
Longa vida.
Então, ela está querendo mostrar que você não vai entender nunca qual é a contabilidade minha divina. A mitzvah que você quase nunca vai fazer, com a mitzvah que você faz todo dia, ou deveria fazer todo dia, e que é difícil e a outra é fácil, a recompensa é igual.
Então, não só isso, como também...
Com mais Dvarim, capítulo de cor, é que tem que ser, mas que capítulo é? Acho que é 25, se tivesse um Kumash aqui eu te mostrava, depois me lembra lá em cima de olhar. Não, depois eu olho lá em cima, não tem problema, só buscar, depois a gente pega lá em cima. Então, Kumash Dvarim, versículo... Vai, eu pego aqui, pera. Vou já pegar aqui.
É uma das... Fica sabendo que não dá para falar em poucos minutos, então eu nem vou falar. Mas é uma das... Acho que a foto... É,
filosofia?
Weltanschauung, não vai entender. É Weltanschauung, ela é aliéca, mas você não fala alemão, né? Weltanschauung, você sabe o que é isso?
É?
Weltanschauung.
Welt é mundo.
Sim, Anschauung é a forma de ver o mundo. Vamos dizer, é uma filosofia. Sim. Essa é uma das filosofias mais difíceis de se entender.
22,
Ninho?
Não o ninho.
Ah.
O... Tudo que está por trás disso. É uma coisa incrível. Incrível. Eu já ouvi uma aula de um rabino uma vez, que é de tirar o chapéu. Toda a base do judaísmo está nisso. Só para você ter uma ideia.
Quer dar uma olhada? Deuteronômio 22:6.
Só dois lugares na Torá que aparece a palavra Icaré. Não, a palavra Icaré, que vai aparecer, vai acontecer, é o acaso. Essa palavra Icaré aparece duas vezes só na Torá. E as duas vezes estão ligadas. Uma justamente com Amalek, que é o povo que a gente sofre até hoje por causa dele. Haman, a história de Purim, que está ligada com o
22:6.
O acaso, sim.
Ele não apareceu por acaso.
Ele não apareceu por acaso, mas justamente a palavra acaso, que aparece duas vezes na Torá, é o Shoresh, a raiz da palavra, o radical, aparece em dois lugares. Um ligado com a Amalek e outro ligado com o ninho. E esses dois casos estão ligados porque na Torá não existe nenhum caso onde aparece uma palavra que tem o mesmo radical que não está ligado com o outro que tem o mesmo radical. Então aqui são dois conceitos muito fortes, que é a base do judaísmo. E o Amalek veio até nós para nos esfriar, para tirar a fé que nós temos em Deus. Esfriar, porque também o Shoresh, o radical de acaso, é frio também. Então, ele veio até nós, ele veio lutar com a gente no deserto, é um povo que veio simplesmente só para lutar contra nós, sem motivo nenhum. Não fizemos nenhum mal para eles. Nós estávamos cansados no deserto e eles vieram lutar contra a gente. Num momento que Israel estava muito, muito exausto, enfraquecido. Eles vieram lutar simplesmente porque eles queriam lutar. E eles... O que eles fizeram foi um exemplo que se dá normalmente, que eles se jogaram, é como se você tem uma banheira muito quente, com água muito quente, ninguém vai entrar nessa água quente para se queimar. Mas o primeiro que entra, ele se queima, mas ele esfria a água. E foi isso que Amalek fez. Amalek veio lutar contra a gente, ele esfriou a água, a modo de ver, todos os povos viram, dá para lutar contra Israel, então vamos lutar. Aí todos os povos começaram a lutar. Ele esfriou, nesse sentido de esfriar. Esfriou a banheira, esfriou a água da banheira. E nessa mesma coisa, nós temos que ter uma fé tão grande em Deus, que mesmo uma mitzvah que a gente não entende absolutamente nada,
tem que cumprir,
tem que cumprir, fazer, Porque isso senão, é o frio que a Malek trouxe pra gente. Esse negócio de, ah, Deus não está, não tá metido. Esse acaso desse pássaro que está na nossa frente, você não entende por que que é. Justo esse passarinho, porque são justos esses ovos. Porque é justo com você, porque é justo no caminho. Tem uma série de coisas ligadas com acaso, mas Deus está no acaso.
Porque quando a gente faz uma mensagem, a gente faz alguma coisa de bem pro outro.
Quem disse?
Quem disse isso?
Então você, diz, não, você tirou que sempre uma mente vai ao bem para o outro.
Quando você usa uma roupa de...
que não tem lã e linho.
Que não tem lã e linho. Você está fazendo bem para
alguém. Ou usa uma roupa com tzitzit, por exemplo. Onde eu estou fazendo bem para alguém.
Se você
no
tá
máximo
está
fazendo bem para mim.
Comendo uma vaca, você está fazendo bem para quem? Está comendo carne. Faz bem para quem? Para você mesmo.
Você é uma mitzvah?
Sim, hoje em dia... Não, existe uma mitzvah de comer, sim. Porque você tá elevando aqui no animal. Sim, existe uma
mistura.
Existe uma mistura de comer carne, sim, senhora. Né? Dependendo da ocasião.
Como assim, por alguma coisa? Como assim?
Não tem mal. É um acaso, certo?
É um acaso.
É um acaso. É um acaso,
um acaso raro que está te ensinando que nada é acaso.
Nada é acaso. Tem uma irmã que sempre falou que é espantar.
Para pegar os ovos.
Para pegar os ovos.
Então você está espantando para pegar os ovos.
Isso, para pegar os ovos. Talvez teria que ter surgido uma pessoa para espantar.
Quem teria que ter surgido? Você está lá para isso.
Você está lá para isso. Então, Deus te mandou até o final.
Ela está falando que, de repente, justo aquele momento, vamos supor, tá? Vou chutar. Os ovinhos estão com calor e você está expulsando e está fazendo bem para eles. Você está querendo dizer? Pode ser. Quer dizer, faz parte do não acaso. Nada é acaso. Quer dizer, se Deus te colocou naquele momento lá, é porque você precisa fazer.
A palavra acaso. Ah, você pode achar. E tudo está valendo. Existem vários sábios que falam sobre isso e eles trazem vários motivos. Existem motivos. O motivo você pode procurar. Porque os motivos, em inglês, sabe como se fala? Tá, é gosto. Te dá um gostinho para você entender as coisas. Te dá um gostinho para continuar, para você querer crescer.
Você pode até interpretar que você teve que espantar um passarinho, que talvez ele não estava com a temperatura suficiente e vem alguém... Pega na mão e a temperatura...
Sim, pode ser um monte de coisa.
Pode ser. Pode ser. Mas justamente...
Para você acreditar que Deus está naquilo, quer dizer, o motivo... O que é me crer, que é acaso em hebraico? A palavra me crer é me... como se fala? A coisa aconteceu de Deus. Significa isso a palavra. A palavra acaso, traduzindo, significa aconteceu porque Deus...
De Deus. Quer dizer, no final das contas, você não vai saber. Você, na hora, não vai saber o que você fez. Do jeito que você está falando, talvez isso, talvez isso, talvez isso. Pode ser N coisas. Você não sabe o que é. O que você sabe é que você tinha que estar naquele lugar, naquele momento, e fazer isso. Certo? Isso é a mitzvah. Pronto.
E é assim que você tem que encarar todas as pessoas. Entendi. Você não faz uma mitzvah porque é bonito, porque
não,
é legal, porque...
Sabe?
Exatamente.
Uma mitzvah sempre tem um sentido assim de você elevar alguma coisa e modificar alguma coisa.
Exatamente. Né? Você não sabe quando você faz isso,
sim,
que mundos que você está mexendo.
Mas a gente não sabe você quando não faz a mitzvah, o que de fato você está agindo, não, o que você está mudando. Está aqui também, eu não sei. Eu posso procurar N coisas, posso achar também um monte de coisas, mas essa é a mitzvah.
Alemão, não se pode poner criativo e pensar. Passarinho entrando em uma turbina de avião, estraga a turbina do avião. Dentro vão 112 passageiros. Uno pode criar muitas coisas, mas o mais original é que há que fazer.
Exatamente.
Mas
que uma roupa para entrar na turbina de avião pode fazer esse desenho de cair.
Sim, sim. Em tudo.
Exatamente.
E cabe a nós, nós estamos aqui para elevar todas essas coisas. É como ela está falando, o negócio, eu sei que você não come carne, eu também não gosto de carne. Mas é um fato que quando Deus permitiu Noah comer carne, a partir daquele momento que ele saiu da terra, que foi permitido comer carne. A carne, quer dizer, no nosso caso, não estou falando dos goim. Os goim, eles, graças a Deus, só têm 7 mitzvot, e os 7 mitzvot conseguem o que a gente consegue conseguir. Mas
más las alashá y más muchas cosas, no son solo 603. Todos
os decretos
rabínicos e todas
as
leis.
Sim,
sim,
então, mas
são 120. São 713 princípios, já me traz, tem um monte de leis
envolvidas. Mas no, a partir do momento em que Deus permitiu comer carne, se você mata o animal da maneira correta e você come o animal que é permitido comer, você está elevando esse animal e você não sabe em que nível. Esse é o conceito de corban também. Os holocaustos que eram feitos, os corbanós todos, os sacrifícios que eram feitos. A gente chama sacrifício, eu não gosto de oferendas também. É corban. Corban é uma palavra que não tem tradução, que significa aproximação. É dessa forma que se aproxima de Deus. Então, essa aproximação, esses corbanós, também você elevava o animal. Você vai dizer, ah, eu estou matando o animal. Os feitos divinos, você não sabe que Deus mandou fazer aquilo. Aquilo é uma coisa boa que você está fazendo. Se Deus mandou, é porque é bom. A gente não entende.
Você já teve uma reportagem, assim, de açougues, né, caché, alguma coisa assim na Veja, não sei se vocês lembram.
Sim,
depois
sim.
Veio uma cartinha de um veterinário, alguma coisa, dizendo que esse jeito, né, da gente sacrificar, né, vamos dizer assim, um animal... Diz que ele continua sofrendo, sim, ainda por tantos segundos ele sente, ele não perde a consciência. Eu não fiquei impressionadíssima.
Ele é Deus, né?
É.
Ele é Deus. Ele, porque ele é veterinário, ele acha que ele sabe o que o animal sente. Só que Deus que criou o animal...
Falou
Deus
que essa é a forma que é para matar o animal. Quem disse que ele não sofre levando um tiro na testa?
Deus está preocupado com essas criaturas. A gente não sabe...
Não,
eu já ouvi um monte de vezes
nem
desse tipo de gente que fala esse tipo de coisa.
São pessoas que cuidam mais dos animais do que as próprias pessoas, é. como os alemães.
Né? Defendem os animais.
Defendem os animais e são piores. Porque eles defendem os animais e os seres humanos. É que nem aqui a lei, não existe a lei aqui no Brasil que é inafiançável se você mata um animal, ou se você, não sei lá o quê, mas se você mata uma pessoa, você pode sair da prisão no dia seguinte.
Mas será para todo o tempo, depois de ser uma ascensão de todas as criações de Hashem na Terra.
Sim.
Todos. E os animais, cada animal, ele descreveu.
Sim.
Quais eram as ascensões dos animais. E por enquanto, Hashem na Terra. Não importa.
É, ele é o Criador. Ele sabe o que é bom para as criaturas.
E fala.
Então não adianta vir um veterinário que acha que entende de animais só porque ele estudou na faculdade. O Criador sabe, porque foi ele que criou os animais. Não adianta ele querer dar uma de Deus, né? Para mim é tudo... Conversa para boi dormir.
Melhor, né? É. Ele dormindo.
Pensa as pessoas que vivem muitos anos, têm uma vida muito longa, mas que parece que 90, 80 anos. Isso justifica que provavelmente elas se aproximaram muito de honrar os pais?
Não. Nada.
Nada.
Não dá para saber. Alguém que honrou os pais e viveu tudo isso, você pode dizer de fato que foi pela honra de Deus. Tem a honra aos pais. É, às vezes aparece na Gemara sábios que estavam no leito da morte e perguntavam para ele: o que o senhor fez para viver tanto? E ele falava sérias, determinadas coisas, 4, 5 coisas: eu fiz isso na minha vida, isso que me levou a ter longa vida. Mas eles tinham um nível que eles sabiam o que foi que levou eles a esse ponto. Mas assim, qualquer um saber por que foi, não dá para saber. Vai dizer que o cara que morreu jovem é porque ele não honra os pais? Não pode dizer isso.
Para não haver cidadãos de segunda categoria. Todos nós temos, entendeu?
Somos iguais. Né?
Perante ele.
É, graças a Deus. Muito interessante, meu.